está ouvindo o Update, seu podcast semanal de tecnologia. Gravado ao vivo no YouTube e disponível nas principais plataformas de podcast.
Estão cada vez mais conectadas entre os diversos dispositivos que usamos, seu Tato Tarkan.
Verdade.
E essa automação e integração começou a afetar as nossas casas. E como prometido na semana passada, no update dessa semana, vamos discutir o mercado de casas inteligentes, entender se vale a pena e o que deve ser feito para deixar o nosso lar mais inteligente.
Senhor Mauri, porque é injusto, eu quero falar um negócio que é injusto. Muita gente que acompanha aqui o Controle da Rede sabe que eu sou um aficionado por casa conectada.
Sério, mas por que isso é
eu
injusto?
Eu sou aficionado. E a gente já fez, eu já fiz, no caso, conteúdos em vários lugares.
Sim.
Eu já fui convidado, eu já fiz um monte de coisa.
Sim.
Mas a gente não tinha feito ainda um podcast dentro do update
pra falar
exclusivamente sobre casa conectada.
Chegou um momento, até semana passada, né? Lembrando a você que tá ouvindo aqui o update ou tá acompanhando aqui pelo YouTube, né?
Ou na Twitch ou no Twitter.
O update, ele chega a você com oferecimento da Gelox, fechaduras eletrônicas,
sim!
Né? Então se você quer uma fechadura eletrônica, meu, vai na Gelox, g-lox.com.br. Meu, tem diversos modelos e semana passada a gente falou, né, sobre os modelos da Ebano, que são conectados...
Ebano 600 e Ebano 700.
É isso aí, que são conectadas à internet através de um hub e tal. A gente falou de como isso traz facilidade e segurança para nossas casas, né? E aí isso veio o gancho para nós falarmos, né, de fato de casa conectada. E é por isso que também que esse update chega a você com o oferecimento da LG, com a LG ThinkU AI, essa marca que é uma das marcas que mais investem em inteligência para a sua casa.
Normalmente, quando a galera vem perguntar sobre experiência de casa conectada, a primeira pergunta que vem é do tipo assim, mas é só para aprender a apagar e acender lâmpada, né? É muito mais do que isso. A ideia toda da gente falar de casa conectada, e eu já vou explicar um pouco mais até sobre como a LG funciona em relação a isso e tal, mas é muito mais do que isso. Eu tô falando de experiência e de como você consegue ter uma casa mais inteligente também, porque você vai ter menos trabalho, você vai ter mais conforto, você vai ter mais praticidade e vai ter mais economia. As pessoas têm a percepção de que uma casa conectada gasta mais energia elétrica, mais água, mais um monte de coisa, e na verdade é o contrário. A casa conectada, ela é mais inteligente, ela economiza água, ela economiza energia, ela economiza tudo.
Assim, isso sem contar a customização que você consegue fazer com os seus eletrodomésticos. Então, se você tem uma casa conectada com eletrodomésticos conectados, isso faz muita diferença, que é o que a LG investe
exatamente.
Já há muito tempo, né? Eles têm a plataforma ThinkU, né? Que é o que conecta aí todos esses dispositivos da sua casa.
E, cara, assim, eu gosto da plataforma. Eu conheci a plataforma no lançamento em 2015, pra vocês verem como eu sou aficionado pela parada mesmo.
Sim.
Tá, gente? Eu gosto muito desse segmento, eu gosto muito da maneira como a LG integra todos os seus produtos dentro da plataforma ThinkU, e mais do que isso, tá? Uma coisa muito bacana é que a plataforma ThinkU, mais do que só um aplicativo centralizador, né? Ele utiliza a inteligência artificial para integrar os aplicativos e não só os dispositivos, né, da sua casa, que são da marca LG, mas vários outros dispositivos que utilizam o mesmo protocolo, que é um protocolo aberto. Então, você consegue controlar e criar rotinas para vários dispositivos integrados dentro da plataforma ThinkU AI. Então, por exemplo, você consegue criar uma rotina, fala assim, um botão específico para você tocar no seu smartphone quando estiver saindo de casa, que ele desliga o ar-condicionado, que desliga todas as televisões, que desliga as lâmpadas, que começa o ciclo de lavagem de roupa. Você consegue literalmente criar um controle de tudo isso ao mesmo tempo com rotinas inteligentes.
Ou uma coisa simples como acionar seu ar-condicionado antes de chegar na sua casa, aquele dia mais quente. Você quer chegar na sua casa e deixar já ela climatizada, sim, fresquinha? Da onde você estiver, você consegue fazer esse acionamento e saber como está a temperatura da sua casa. Você, putz, esqueci, será que eu deixei minha máquina de lavar ligada? Minha lave-seca ficou ligada, será? Não sei. Você pode controlar e verificar isso pela plataforma. Você consegue saber a temperatura da sua geladeira. Cara, de verdade, é todo um ecossistema. E é isso que acho que é legal, né? Não é simplesmente uma plataforma onde você consegue ver o que está acontecendo, mas um ecossistema que a LG apresenta e traz para o mercado.
E todos os dispositivos OCF, né, que são dessa plataforma aberta, você consegue incluir no ThinQ e gerenciar. E mais do que isso, tá? Se você tem uma TV LG dos últimos anos, ela tem um painel de controle e você consegue controlar os dispositivos pelo painel de controle, assim como ser notificado na televisão quando acaba de lavar a roupa que você está lavando ou se a porta da geladeira está aberta. Cara, é muito bacana, é muito inteligente. E, então, quando a gente vai falar de... Faz total sentido a gente falar de casa conectada aqui e ter os apoios da LG, ter o apoio da Gelox. É muito legal, porque tem tudo a ver com o que a gente vai falar hoje.
É isso, inclusive aqui já vou deixar uma dica pra vocês aqui no nosso canal do YouTube. Nós vamos lançar um vídeo onde a gente demonstra toda isso, essa conexão, né? Todo esse ecossistema pra vocês entenderem como que funciona na prática, né? E aí, então já fica a dica, se o vídeo já saiu, né? Ele vai aparecer no card e também na descrição aqui desse update.
E se ele não saiu ainda, se inscreve aí no canal, aperta o sininho pra ser notificado. Se você tá na Twitch, vai lá, se inscreve no nosso canal do YouTube, que o vídeo vai sair exclusivamente no YouTube.
É isso aí. Então, pra começar, eu quero até ressaltar, né? O Tato começou falando, né, de como ele é aficionado, e de fato ele é, conheço ele há muitos anos.
Não, só pra complementar, eu quero agradecer a galera da LG por apoiar a gente também nesse episódio e por acreditar no conteúdo da Rede Geek, porque eu acredito muito na plataforma ThinQ e gosto muito de verdade. E eu, em diversos casos, eu vou... A gente normalmente fala de marcas aqui de uma maneira super aberta,
sim,
porque a gente fala das nossas experiências com produtos e marcas.
Sim, a gente usa, né?
É porque a gente usa, tá? E eu admito que eu gosto muito do ecossistema da LG. Então, durante o programa, quando eu for falar, as pessoas... Eu não quero que vocês tenham a impressão de falar assim, ah, mas você tá falando porque a LG tá fazendo esse oferecimento. Não, 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 é porque eu realmente gosto e acredito muito e tenho uma experiência fantástica com a marca.
É isso aí. Então, o Tato, justamente, né, tava falando, ele tem essa fixação, ele faz uso e ele é do tipo evangelizador, né? Ele começa a contagiar as pessoas à sua volta ali pra fazer, né, isso nas suas casas também. É impressionante, ele faz você gastar dinheiro.
Mas
como que você começou, Tatinho, a entrar nesse universo?
Cara, eu comecei com um assistente de voz.
Uhum.
E eu queria entender o quanto de praticidade era ter um assistente de voz ligado o tempo todo em casa.
Sim.
Porque me pareceu que era tipo fogo de palha.
Entendi. Ah, putz, quero ter a experiência. Só.
É legal, eu vou pedir pra colocar uma música.
Tipo um Google Glass. Você fala assim, eu quero usar.
Que da hora, e aí morre em duas semanas, uhum, entendeu? E aí eu falei, putz, eu quero testar e vou colocar e vou ver como vai ser. E aí, junto com isso, eu já coloquei algumas lâmpadas inteligentes em casa.
Sim.
E quando eu fiz essa escolha, o primeiro passo pra mim foi tão natural. E eu tinha receio de que a minha parceira, minha companheira, não gostasse, se incomodasse. Porque tem alguns ajustes que você faz, né, na rotina. E no final das contas, ela se adaptou tão bem quanto eu.
Sim.
Pela comodidade, né? Quando é fácil, a gente fica mais confortável, né?
Lógico.
E aí é muito fácil se acostumar com o que é... Com o que é
gostoso,
com que é mais,
bom,
é mais prático, mais confortável, mais inteligente, mais econômico. É muito fácil, muito fácil. Então, de verdade, assim, eu acabei me aprofundando, testando outras plataformas, testando outras ferramentas, testando sistemas de integração, testando aplicativos diferentes e fazendo integrações, criando rotinas, criando sistemas inteligentes. E hoje minha casa tá cada vez mais conectada. Na verdade, agora eu tô passando por um processo de reforma, porque, sim, a minha casa vai ficar mais inteligente ainda, mano.
Eu quero ver.
Quando a minha casa ficar mega inteligente, eu vou fazer um vídeo no canal mostrando mais ainda sobre isso.
E como que você acha que... Qual é o primeiro passo pra você entrar nesse universo da casa conectada?
Como eu começo?
Antigamente, eu acho que assim, até alguns meses atrás, eu diria
que o primeiro passo seria colocar um assistente de voz em casa.
Certo.
Porque é um custo relativamente barato, né?
É um dispositivo de 300 reais.
Alexa da vida, por exemplo, fica na faixa dos seus 300 reais.
É um Echo Dot, né?
Isso aí.
É um Echo Dot ou um Google Nest Mini. São em torno de 200 e pouco, 300
reais. Entre 250 e 300 reais.
Você já coloca na sua casa e já é um bom começo. Mas parando pra pensar, dependendo do dispositivo... Às vezes você já tem um dispositivo inteligente na sua casa, você não sabe. Por exemplo, nos últimos anos, se você comprou uma lave-seca da LG, ela já pode ter integração com o ThinQ.
Ela já tem conexão com a internet.
Assim como a televisão.
Sim.
Então, esses dois produtos, por exemplo, são linhas que já são super práticas, que se você comprou nos últimos anos, dependendo da linha que você comprou, vale a pena dar uma olhada, que dependendo de como for, você já consegue controlar a sua lave-seca da onde você estiver.
Até porque dependendo, né, a gente tá usando aqui no caso a LG, né, como exemplo, mas dependendo da sua televisão, de modo geral, ela já pode ter o assistente integrado a ela.
Exatamente, que no caso da LG tem,
né? É isso aí, você pode usar a Alexa ou o Google pra fazer o gerenciamento por voz, né? Ou, de fato...
Aqui no caso da LG eu falei que eu tô falando da linha que eu conheço, que tem um uso mais intenso, que é a linha OLED.
Sim. Né? Não, mas você pode usar, por exemplo, o seu próprio smartphone pra fazer esse gerenciamento. Sim. Tá, o seu smartphone está preparado para
isso. Mas eu acho que vale a pena investir numa caixinha inteligente. Tanto o Echo Dot quanto o Nest Mini tem um som mais aquadinho, né? Não é, nossa, que sistema de som, vou dar uma festa. Não é. Mas para criar rotinas, interagir com alguns dispositivos, ligar e desligar dispositivos, entender como funciona a plataforma, entender como você consegue conectar, por exemplo, os seus dispositivos dentro do junto com o controle de voz e vice-versa, criar rotinas de fazer perguntas.
Sim.
Por exemplo, eu tenho um hábito diário, o Maurício não sabe até da minha cara, diário eu acordo de manhã, a primeira coisa que eu estou fazendo, enquanto eu estou me arrumando, eu pergunto qual vai ser o clima do dia. Então eu sei qual vai ser o clima do dia, se vai chover,
chega,
se vai chover.
Eu não preciso perguntar, porque o Tato chega no escritório falando, você viu que vai chover entre 2 e 3 horas da tarde?
Eu faço isso mesmo. Então assim, é o tipo de coisa que eu tenho, e você pode criar rotinas, inclusive, de que se você falar bom dia, e aí fala assim, ah, bom dia, hoje a temperatura na sua região é entre tanto e tanto, vai chover tal horas, vai acontecer tal coisa, sabe? Você tem na sua agenda tais e tais e tais compromissos, vai demorar tanto tempo pra chegar no trânsito. Então é muito bacana, e você vai testando isso no dia a dia e fazendo esses testes, e você vai entender a praticidade dos produtos, sabe? E é óbvio, tá, gente, que fazendo comparativo com dispositivos não inteligentes, tá? Você acaba... quando eu falei, por exemplo, de economizar, a galera às vezes toma um choque quando eu falo sobre isso. Porque é um assunto que às vezes não vem tanto, até por isso eu levantei aqui hoje pra falar um pouco de economia, porque agora tá esse esquema, né, de discutir economia, porque baixa das represas e tudo mais, talvez crise hídrica, crise de eletricidade, vai ter apagão, sistema. Então estamos discutindo isso bastante. É óbvio que a gente compreende aqui que a diferença que o consumidor faz, né? A gente como indivíduo faz uma diferença muito pouco comparado com a pecuária, com a indústria. A gente tem consciência de tudo isso, mas, cara, impacta na nossa conta, né?
Sim, a gente tá pagando a conta.
A gente tá pagando a conta. Quantas vezes você não esqueceu o interruptor ligado em casa, sabe? A gente fica preocupado se a gente esquece o gás ligado. Mas se o interruptor tá ligado, a gente não fica tão preocupado.
Até chegar a conta.
Consumindo, entendeu? Ou se acontece de você ficar com o ar-condicionado ligado em casa. Já vi pessoas fazendo isso. Não vou citar nomes pra não deixar a pessoa embaraçada durante a live.
Não sei de nada.
Já aconteceu, não aconteceu, Maurinho?
Aqui no escritório.
Já aconteceu aqui no escritório?
Dois dias seguidos.
Saímos na sexta, voltamos na segunda, o ar-condicionado tava ligado. Porque a gente não tem rede de telhado.
Eu chorei aquele dia.
O que acontece, professor Maurinho? Como que faz pra fazer? Como que você pode? Você pode criar uma rotina inteligente e quando você estiver saindo, ele já desliga todos os dispositivos, apaga todas as luzes. Sabe? Então, eu acho que tudo isso é um passinho de cada vez. Porque no começo parece um bicho de 7 cabeças, mas eu acho que você tem que dar passinhos. Entender os dispositivos que você já tem, entender quais hábitos você pode deixar mais confortáveis. E mais do que isso, assim, eu acho que acima de qualquer coisa,
é falar de praticidade. Eu faço uma brincadeira dentro da minha família que é o seguinte: todas as a gente tenta, ao máximo dentro da minha casa, dividir as tarefas domésticas de um jeito equilibrado.
Sim.
Todas as tarefas que eu pego pra mim, eu tento automatizar.
Simples.
Eu sou responsável por limpar o chão. Peguei um robô aspirador.
Quem é?
Quem é o responsável? Sou eu. Quem toma conta do robô aspirador? Eu. Se der um problema, quem vai fazer a manutenção?
Eu. A resposta é sua.
A resposta é minha. Aí eu chego, são 5 minutos preparativos, sento no sofá e jogo videogame.
Enquanto a casa trabalha pra mim. Ah,
enquanto a casa trabalha pra mim. E isso é, é mais econômico.
Não, faz sentido, faz sentido. Deixa eu fazer aqui uma pergunta, cara, do William Fidelis, que é muito boa, cara, essa pergunta. Ele fala que, em média, qual é a velocidade mínima necessária de internet para se ter um conjunto para a casa conectada? Cara,
ele
fala que assistente de voz, lâmpadas, tomadas, pelo menos um kit básico como esse. E é muito legal isso porque, às vezes, não necessariamente velocidade, né? Mas a qualidade do seu Wi-Fi e não necessariamente o provedor da internet.
É, vamos levantar essa bola, é muito importante, William. Obrigado pela sua pergunta. De verdade, cara. Eu acho que, assim, tendo uma conexão razoável com a internet, você já não vai ter problemas, tá?
Acima de 30 megas.
Acima de
30 megas. Roda Netflix, vai funcionar bem.
Já vai funcionar bem. É óbvio que ter uma internet de 100 mega, 300 mega, vai ser uma experiência melhor pra você como usuário. Mas o que é muito importante é você se desconectar do roteador, do Wi-Fi da operadora. Tá? Comprar um sistema de roteador. Porque o que acontece? O roteador basicão, ele vai segurar um número específico de dispositivos. Então, sei lá, vai estar conectado 5, 6 dispositivos.
Depois disso, ele começa a
sentir. Ele começa a balear. Muitas vezes, está com problema, não é na internet, mas sim no Wi-Fi da sua casa.
No equipamento que roteia o Wi-Fi, faz o Wi-Fi para você.
Para ter uma casa inteligente bacana, o ideal é você comprar um sistema de roteadores. Eu recomendo já pegar um sistema giga pra você não ter dor de cabeça. Eles são mais caros.
Vão durar mais tempo, né?
Já vão durar mais tempo. Pegar um que tenha 2,4 GHz e 5 GHz. Tá pra não ter dor de cabeça. Ele faz uma rede mesh.
E quando ele falou, né? Velocidade giga, tá?
Isso.
É isso aí. Você só procura lá. Roteador com velocidade giga.
Porque é a velocidade da rede, tá? E qual que é o ponto mais importante disso? A quantidade de dispositivos conectados. Na minha casa hoje, tá? A minha casa hoje suporta 100 dispositivos conectados.
E aí você fala, tá,
isso parece muito, né?
Parece muito! Mas se a gente pensar que hoje, tá? Eu tô falando hoje num cenário de um casal morando numa casa. A gente tá falando de dois dispositivos ali, um computador tá trabalhando em casa.
Uhum. É um computador e um celular.
Por
cada pessoa,
são
dois dispositivos.
Uhum.
A televisão conectada.
Já virou 5.
Já virou 5. Aí, se você, como no meu caso, cada sistema de lâmpada ou interruptor já é mais um.
Uhum.
A câmera de segurança, mais um. A lave seca, mais um. Robô aspirador, mais um. A geladeira, mais um. Isso pra... Na minha casa, já eu estava trabalhando com uma média de 20 a 30 dispositivos conectados full time.
Aham,
sim. E não é um absurdo. Porque eu tô falando de dispositivos que às vezes custam R$50.
Sim, é isso aí mesmo. É isso mesmo.
É um absurdo. Então, você preparar a casa inteligente, esse passo intermediário de colocar um roteador que suporte essa velocidade, que suporte essa quantidade de dispositivos, vai te trazer uma paz no futuro. Você vai gastar aí, para um apartamento, vai de uns 80 metros quadrados até uns 80, 100 metros quadrados, tá? Para uma casa de 100 e poucos metros quadrados, você vai gastar aí uns R$1.500 de roteador.
Cara, é isso aí. Mas é roteador pra não dar dor de
cabeça
pelos próximos anos.
Isso aí.
Então, é um bom investimento. Você consegue fazer um investimento menor?
Consegue.
Você consegue, sei lá, investir em vez de R$1.500?
R$600.
R$600?
Dá.
R$750. Metade disso e ter uma ótima experiência
Fiz
também.
Fiz isso na casa dos meus pais. Não coloquei uma rede giga, mas montei a casa dos meus pais. Troquei a rede da casa dos meus pais todinha por R$600.
Cara, e tá, é isso aí. E aí você cria uma estabilidade, todos os dispositivos têm uma boa conexão. Então, às vezes, não necessariamente você precisa se preocupar com a velocidade que você contratou da operadora, mas sim qual é a forma que você está fazendo a rede Wi-Fi dentro da sua casa. E aí, cara, depende de você, aquele roteador da operadora não vai servir. E aí, o que a gente tá falando é, meu, com gastando entre 600 e 1.500 reais, você consegue atender uma grande área com uma ótima qualidade, com muitos dispositivos conectados, sem nenhuma dor de cabeça. Então, é isso que aí vai fazer diferença, tá?
É, até o Panfetti mandou aqui, ó, tem que ser gigabit a rede, porque senão, senão não faz sentido você ter um 200 MB de internet, por exemplo. Uhum. Seu roteador só vai até 100, você vai perder 100 MB, você tá jogando no ralo, né?
É isso aí.
Sim, é por isso que, na verdade, a gente tá falando, já vai pra uma rede gigabit, porque se você não tem uma rede de 100 MB segundo hoje, você vai ter no futuro, né? 100 MB você vai ter no futuro.
A tendência é que, por exemplo, aqui em São Paulo, né, na cidade de São Paulo, a gente já tem as operadoras vendendo 600 MB. De velocidade.
Sim, né?
Então a tendência é que isso chegue muito rápido nas casas das pessoas, então por isso que a gente já tá dando esse passo além e recomendando os roteadores giga.
E assim, isso que eu tô falando agora, tá? É um papo importante a gente falar de casa conectada, e eu acho que porque de certa forma a gente tá mais conectado, a gente tá cada vez mais conectado. Há 10, 15 anos atrás, tá? Tô falando antes de fato dos smartphones, né? A gente tinha pesquisas de mercado que perguntavam pras pessoas quanto tempo elas estavam conectadas à internet por semana. Você lembra disso,
Mauro? Lembro, é isso aí. Tipo, duas horas, três horas por semana.
Quanto tempo você fica conectado por semana? Hoje em dia, a resposta é sempre.
Estou conectado.
A questão é quanto você está consumindo ali, tá? Às vezes você está conectado, mas só recebendo notificação e depois você responde, né? Mas a maior parte das pessoas agora, pelo menos aqui da bolha da Rede Geek, né? Das pessoas que são aficionadas por tecnologia e tal, já estão conectadas a maior parte do tempo, seja no Wi-Fi, seja no Wi-Fi público,
sim,
seja dentro do escritório, seja dentro do ambiente de trabalho, mas sim, tá conectado o tempo todo.
Sim.
E a mesma coisa tá acontecendo em relação, hoje, quando a gente olha para as casas conectadas. A gente tem uma taxa de crescimento, o que se espera para os próximos anos é uma taxa de crescimento de 30% do índice de casas conectadas, de dispositivos conectados. E isso, essa expectativa, cara, eu tô falando dos próximos 4 anos.
Cara, é isso aí. Realmente é um mercado que está em expansão de uma forma gigantesca. Tanto que as marcas estão investindo, né? Diversas marcas estão entrando nesse mercado de dispositivos, pequenos dispositivos inteligentes. A gente viu isso, por exemplo, no Pixel Redondo, né? Nosso podcast que a gente tem gravado também ao vivo aqui no YouTube.
Uhum.
Que você pode ver diversas marcas com quem nós conversamos têm a sua linha de dispositivos inteligentes. E, cara, isso vai ser tudo que você tiver no seu bolso, que tiver na sua casa, vai se conectar. Ah. E aí, meu, acabou. Faz parte, pra tornar a sua vida mais segura, mais inteligente, né?
E de verdade, eu acho que esse papo, tá? Eu acho que esse papo é muito importante pra que as pessoas tenham consciência de como fazer esse passo a passo, de como começar esse caminho, tá? Porque, assim, daria pra gente fazer um podcast por semana falando de casa conectada. Sim. Tem chão pra isso, tá? Mas é muito mais pra gente tirar essas dúvidas iniciais das pessoas e falar um pouco da praticidade disso, tipo, do que dá pra fazer. Quando eu falei pra galera que eu tinha uma chaleira conectada na internet, as pessoas acham engraçado. Mas é mega prático, porque eu posso chegar em casa e a água tá quente.
Já faz o arroz, né?
Mas pra eu já fazer o macarrão, pau, é só colocar na panela e 2 minutos.
Posso falar uma coisa que pra mim fez muita diferença? Coisa boba, tá? Coisa boa. E a gente, quando a gente fala dessas tecnologias, são as pequenas coisas que acabam, sim, fazendo diferença. Por exemplo, na minha casa mora eu, minha companheira e a nossa cachorrinha, a Maju, né?
Sim.
Vocês podem, inclusive, acompanhar a Maju aqui no Instagram da Rede Geek.
É verdade, a Maju sempre aparece no Instagram da Rede Geek.
É isso aí.
Às vezes nas lives do update também.
É isso aí. E a Maju, ela se incomoda muito de ficar sozinha no escuro.
Aham.
Uhum. E aí, cara, é uma tranquilidade pra mim saber que eu estou na rua. Às vezes eu me planejei, sei lá, voltar antes pra casa e por algum motivo não vou voltar. É uma tranquilidade no meu coraçãozinho saber que a minha cachorrinha, que eu tanto amo, está em casa e eu posso ir lá e acender a luz pra ela ficar mais calma. Então, assim, você vê, é uma pequena coisa que faz toda a diferença.
Reduz a ansiedade, né?
É, isso é dela e é minha também, porque, sim, eu tô na rua e preciso voltar logo, porque eu não quero que ela fique ansiosa.
Mas peraí, mas tem outro ponto aí que você não falou. Porque você não só acende a luz, mas você tem a câmera observando ela.
Justamente. Aí eu tenho a câmera observando ela pra saber que ela realmente está mais calma, que ela está bem. Então,
conheço muitas pessoas que estão colocando câmeras de segurança em casa, não só pra sua segurança privada, mas também pra acompanhar a vida dos seus bichinhos quando... A vida secreta, né? Pra ver o Toy Story, né? Pra ver se os brinquedos se mexem depois que você sai de casa. E pra ver se os bichinhos estão saudáveis, estão bem, né?
É, isso aí. Agora, uma coisa que eu acho que é muito importante quando você pensa em casa conectada, gente, que é legal você fazer um planejamento desde o início, tá? E por que eu digo isso? Porque... É muito interessante você criar ecossistemas dentro da sua casa. Porque você trabalhar, às vezes, com múltiplas marcas vai trazer dificuldades. Por quê? Às vezes as marcas não se comunicam. Então você fazer um planejamento para você entender quais são os dispositivos que você vai trabalhar.
Quais ecossistemas você vai escolher?
As minhas lâmpadas. Vai ser uma lâmpada de cada marca? Não, vamos pensar então, os conjuntos de lâmpadas vão ser todas da mesma marca, para que elas se conversem e aí eu consiga fazer o gerenciamento pelo menos das lâmpadas.
Ou no máximo dois ecossistemas juntos. Fala assim, eu vou trabalhar, por exemplo, com... Tô dando exemplos só, tá, gente? Vou trabalhar com o ecossistema Rio e vou trabalhar com o ecossistema da Sonoff.
E aí você cria uma lógica.
Porque você vê vantagem em cada um dos dois e beleza.
E aí você vai criar essa lógica pra você... Então, criar ecossistema. Agora eu vou, por exemplo, trabalhar... Eu uso Alexa ou eu uso o...
Google Assistente
ou eu uso a Siri. Você tem que pensar nisso para entender se as lâmpadas, as tomadas, os equipamentos que você...
São compatíveis
com esses assistentes de voz. E aí a gente não tá falando qual é melhor, Alexa, Google Assistente ou Siri, tá? Você vai ver o que é melhor para você de acordo com os dispositivos que você gosta de usar no seu dia a dia. Então, esse planejamento, ele é importante para que você não faça um investimento burro, né? De ter que ir ficar renovando compras de equipamento porque você foi lá
E não se planejou.
Então, pensar com uma lógica como essa faz muito sentido para você poder economizar dinheiro na hora de você montar seu kit também de casa inteligente.
O Rafa fez uma pergunta aqui, ele mandou: mas na opinião de vocês, pela tecnologia do Wi-Fi hoje, será que não seria melhor ligar a máquina de lavar, TV, cortinas, etc., com um cabo de rede? Cara, vamos lá, Rafa. Vamos ser muito, muito realistas aqui, tá? Eu entendo pra você falar assim, cara, eu sou gamer, eu quero diminuir o input lag, eu quero ter uma baixíssima latência e pra mim é importante estar conectado no cabo de rede, tá? Agora, a sua lave-seca, ela não precisa, assim, a quantidade de dados que ela vai transmitir é baixíssima.
Sim.
E a latência não vai fazer diferença. Porque uma latência, cara, tipo de 30 milissegundos, 100 milissegundos ali, ou de um segundo ali, não vai fazer diferença. É baixíssima. É baixíssima.
Não compromete a experiência.
Não vai comprometer a experiência se a máquina de lavar roupa começar o ciclo 2 segundos antes ou depois, quando você não tá em casa, tá? E outra coisa, eu acho que esse é o ponto principal. Pense o trabalho, principalmente na maior parte das pessoas mora em casa e apartamento que não tem estrutura, que não tem passado cabo de rede.
Isso aí, às vezes a casa não é sua, o apartamento não é seu.
Você vai rasgar a parede inteira pra passar cabo de rede. Pensa que assim, pra ponto de energia já falta tomada, e aí você tem que passar junto com... Pra cada dispositivo um cabo de rede, aí você tem que pensar numa estrutura de rede, vai ter que colocar switch em todos os lugares pra poder criar... Cara, é muito mais prático você só ligar na energia, ela se conectar no Wi-Fi,
e você
ter uma boa estrutura de Wi-Fi pra resolver o seu problema.
Justamente.
Tá? E isso é muito mais prático, e eu digo isso, tá? Eu falo em relação a isso, até por outros dispositivos. Hoje a gente vê uma movimentação do mercado, a galera audiófila, né, poderia até discutir, por exemplo, a questão de que o mercado está se movimentando muito mais para ir para um soundbars com Dolby, DTSX e todas essas coisas, para ter uma experiência de áudio mais bacana.
Sim.
Do que completando e montando um sistema de home theater com preamp, com vários equipamentos conectados com cabo. Por quê? Porque você não vai montar uma sala. Quantas pessoas de fato têm uma estrutura para montar uma sala de home theater pra passar, com espaço pra passar cabo por baixo
ótico.
Da... É, cara, por baixo do sofá, do piso, e com conduíte pra depois fazer a troca dos cabos de tempos em tempos, porque sim, isso faz diferença, cara. A gente trabalha com cabo tudo blindado aqui pra gravar áudio, e em 6 meses esses cabos já era, cara.
É isso aí.
Esses cabos são praticamente descartáveis, tá? Pra manter uma boa qualidade de áudio. Então, esse cuidado, pra manter sem ser conexão sem fio, não vale a pena. Por isso que é muito mais prático. O soundbar hoje você vai conectar na sua televisão com um cabo ótico, plugou, ligou na energia, o subwoofer, todas as caixinhas, qualquer coisa que você queira colocar depois disso.
É tudo
wireless, cara.
É isso aí.
Então é a mesma lógica, você tem uma estrutura de rede muito bacana, ou tem uma estrutura de hubs que se conectam relacionados a esses ecossistemas.
É isso aí, o hub que se conecta com sua internet e ele faz a distribuição para os dispositivos, também é uma possibilidade.
E você não vai ter dor de cabeça, é a melhor solução, porque você não vai ter que quebrar nada. A lógica é essa.
Aqui o comentário do Panfietti em relação a isso. Eu passei um único cabo de rede da sala para o quarto. Deu tanta volta na parede que foi 30 metros e nenhum.
E nem nenhum, é um lugar gigante.
Nem é um lugar gigante. Fora o trabalho que deu.
É isso aí, cara.
Ele resumiu.
E sem contar que às vezes você passa o cabo inteiro e quando chega lá, a ponta tá zoada. Porque a ponta quebrou
no meio do caminho.
E aí você tem que ir lá.
Você não sabe se a ponta ou se foi no meio, né?
Exatamente. Você tem que reclipar o cabo e ver se tá funcionando ou não. Eu gosto de trabalhar entre os roteadores. Se você tem a possibilidade, tá? Pra ter uma estrutura de Wi-Fi sólida e você tem essa possibilidade ou tem essa disposição. Legal, então faça isso com os seus roteadores Wi-Fi.
Não
com monta uma, né? Exatamente, monta uma rede mesh bem legal na tua casa e entre os dispositivos, né, entre os roteadores
da rede mesh
você faz ela cabeada, se conectando um roteador com outro. Mas entre os dispositivos não há necessidade, só coisas muito específicas, só o seu console, se você tiver um uso, cara, muito específico. Caso contrário, não tem necessidade. O PFT mandou aqui, tem que crimpar depois sempre, mas pode sempre dar merda no meio da parede.
É isso aí, cara.
Nunca sabe o que acontece. E de verdade, gente, tem espaço pra gente falar muito mais sobre casa conectada.
Mandem as suas perguntas, porque...
A gente pode fazer um outro programa pra continuar o bate-papo sobre casa conectada.
E é avançando nessa conversa, deixando ela... A gente fez a introdução, agora vai depois nível médio.
Faz casa avançado. Conectada 2.
É isso aí.
Casa conectada 3.
Mas eu quero, na verdade, Tato, antes da gente acabar... Quero fazer uma pergunta, que é a pergunta do tema, né?
Ah.
Vale a pena ter uma casa conectada?
Te respondo, Maurinho. Vale a pena ter uma casa conectada? Sim. E eu te digo que é um caminho sem volta. Porque eu acho que o ponto principal é o seguinte. É óbvio que a gente tem que se preocupar dentro do nosso dia a dia... em ter o básico da nossa sobrevivência, o básico de conforto pra gente, pra nossa família, pra as pessoas que a gente ama e pro nosso lar, tá? A partir do momento que a gente vai montar isso daí, às vezes, por exemplo, hoje, você vai precisar comprar uma nova lave seca. A lave seca que você vai comprar hoje no mercado, preço de mercado. Vou dar aqui um exemplo, tá? Eu vou comprar hoje uma lave seca nova, sim, vou comprar uma lave seca de 11 quilos da LG, que tem integração com o ThinQ.
Sim.
Então, essa lave seca já pode ser controlada à distância. Se você já vai ter esse dispositivo que já é inteligente, você não precisa de nenhuma outra coisa para começar. Você já conecta ela na sua rede e já consegue gerenciar a sua lave seca. Aí você consegue saber que parte tá do ciclo, quanto tempo vai demorar.
Planejar, né?
Ou planejar, fala assim, eu quero começar mais tarde, deixa ela pronta pra começar mais tarde. Aí você começa no meio da tarde, você vai lá, aperta o botão no celular, ela começa a lavagem de ciclo, porque você sabe, você coloca lá no armário secagem, tem um módulo armário secagem, que quando você chega, que você já programa pra chegar em casa na hora que ela acabou de secar,
tá,
ela
no vaporzinho.
Ela toca o sonzinho, tá no vaporzinho, só colocar no cabide, às vezes você não precisa nem passar a roupa. E isso você economiza energia elétrica ao passar a roupa.
É isso aí.
Então, cara, são passos básicos que vão trazer muita praticidade. Faça como eu fiz e tente automatizar esses tempos para que a gente possa ter mais tempo para passar com as pessoas que a gente ama, para fazer as coisas que a gente gosta. Porque eu já trabalho igual um maluco aqui na Rede Geek.
Coloca a sua casa para trabalhar para você.
Coloca a sua casa para trabalhar para você ter menos trabalho. E às vezes você não vai gastar mais por isso. Você já ia comprar uma lave-seca.
É isso aí.
Você já compra isso e vai dando os passinhos aos pouquinhos, você vai ver que vai valer muito a pena e que é um caminho sem volta.
É isso aí, Cavalaria. Se você tem a sua casa conectada, manda aí uma mensagem pra gente, compartilha a sua experiência também. Muito obrigado, esse foi o Update, um raio pra todo mundo.
E até a próxima semana.
Você acabou de ouvir o Update. Mande seu comentário em áudio através do WhatsApp 11 98765 6950. Ouça esse e outros podcasts em redegeek.com.br.